Olá, aqui estamos mais uma vez no Hipótese Nula, desta vez com a Mariana, assim como da
desta
última.
Desta vez, porque para variar...
para variar, o Pedro não pode estar presente, é uma pessoa que trabalha muito.
Uma pessoa muito ocupada.
Muito ocupada. Mas pronto, não, nada temam, porque acho que nós conseguimos dar conta do recado, não é?
Pois é.
Então, este mês trazemos essencialmente dois estudos. Depois, se houver algum tempo, falamos de outros que recomendaremos, mas vamos analisar, sobretudo, estes dois que eu agora vou dizer. O primeiro é o ensaio Anexa One, publicado no New England, sobre a utilização do AndexaNet, que é um reversal. Agora está-me a faltar a palavra em português. Mariana, como é que se diz isto em português?
Eu acho que é complicado.
Pronto, enfim, serve para reverter.
Mas é que era bom isto.
Serve para reverter a atividade do inibidor da fator 10A, do NOAC inibidor de fator 10A, e neste caso deste ensaio, na hemorragia cerebral aguda. Depois, o outro ensaio será o Flow, a estudar o semaglutido na população nova de nefropatia diabética, também publicado no New England, dele já falaremos. Começando então pelo Anexa 1. O nome é AndexaNet for Factor XA Inhibitor Associated Acute Intracerebral Hemorrhage. Anexa 1. Como é que se diz hemorragia? Hemorrhage?
Hemorrhage.
É? Hemorrhage, exato, é isso. Bem, parecia que não tinha soado mais. Enfim, um ensaio com 500, cerca de 500 doentes, sem ocultação, o que poderá ser já aqui uma grande limitação, multicêntrico em mais do que um país, nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, financiado pela AstraZeneca e decorreu entre 2019 e 2023. A população foram doentes com hemorragia intracraniana e que estavam a fazer um inibidor de 10A, inclusive, obrigatoriamente, nas últimas 15 horas fizeram-no, e depois na excluía doentes de risco, nomeadamente com uma escala de coma de Glasgow inferior a 7, com o NIHSS, aquela escala da AVC da NIH acima de 35, excluindo doentes também que tinham tido trombose há menos de 2 semanas e doentes cuja cirurgia estaria planeada nas próximas 12 horas. E pronto, os doentes foram ali utilizados em dois braços, num deles faziam a Dexanet alfa em dose elevada ou baixa, a dose não era especificada, isto é mais aqui uma limitação, e no outro braço, cuidados habituais, incluía a hipótese de fazer o concentrado complexo protrombínico. Sendo que acho que posso já dizer que 85% deste braço acabou por receber este concentrado complexo protrombínico, portanto quase todos os doentes do grupo de controle receberam. E também posso já dizer que a maioria dos doentes que tinham indicação para NOAC tinham-no por fibrilação auricular, o que penso que representa a maioria da prática. E o desfecho primário escolhido foi um desfecho composto ao que eles chamaram de eficácia hemostática. Este desfecho incluía crescimento do hematoma inferior a 35%, incluía um score na escala NIH inferior a 7 depois de 12 horas, nas primeiras 12 horas, e o terceiro desfecho de utilização terapêutica de resgate entre as 13 e as 12 horas. Portanto, eram estes três desfechos que estavam dentro desta definição de eficácia hemostática. Houve aqui um benefício neste desfecho que eles consideraram primário, com uma redução de risco absoluto ajustado de 13,4%, 67% versus 53%, e eles depois fizeram este cálculo de risco ajustado que deu 13,4%. Mas não nos ficamos por aqui, porque poderíamos ficar aqui, olhávamos para o desfecho primário e seguimos em frente, mas calma, porque nos desfechos secundários estão coisas que se calhar até são um bocadinho mais orientadas para o doente do que este desfecho primário. Primeiro, outro desfecho secundário não tão orientado ao doente, crescimento de hematoma superior a 12,5 ml, portanto não muito diferente do outro, o outro era em percentagem, este é em volume, e aqui houve não inferioridade, parece haver algum benefício numérico na noção do Nexanet alfa, na medida em que houve um bocadinho menos crescimento do hematoma, mas depois coisas que são mais relevantes para o doente, como eventos trombóticos, aí a coisa já começa a ser diferente. Portanto, houve um aumento de eventos trombóticos, com um aumento de risco absoluto de 4,6%, isto corresponde ao number need to harm de 22. Ou seja, em cada 22 doentes que faziam este medicamento, um deles tinha mais eventos trombóticos, com um risco absoluto de 10% no Anexanet alfa versus 5,6% nos cuidados habituais. E não ficamos ainda por aqui, porque também houve mais AVC isquémico, aqui com uma proporção ainda maior, 6.5% para, em comparação com 1.5% do braço placebo. Ou seja, houve um aumento de risco absoluto de 5% de AVC isquémico nos doentes que fizeram andexanet alfa. Isto corresponde a uma magnitude to harm de 20, o que é uma coisa realmente preponderante. E depois ainda houve tendência numérica para mais infarto agudo do miocárdio, tendência numérica para mais mortalidade, isto é claro que não podemos dizer com esta segurança, com esta certeza, pode ser acaso, o número de doentes não era assim tão elevado, mas fica aqui este sinal. E acho que depois poderemos fazer uma perspectiva histórica, mas eu antes disso gostava de ouvir a Mariana sobre o que me parece ser uma grande lição de medicina baseada na prova e já agora de medical reversals, aquele conceito tão presente já no nosso podcast e nos dias de hoje. Mariana, o que é que dizes?
Boa síntese, Bernardo. Olha, eu acho que todos os meus comentários vão resumir ao que eu aprendi ao ler também a crítica do First 10 AM, que eu acho que aqui alguns ouvintes poderão já conhecer.
Não sei se as pessoas têm tanta paciência para ler como tu, Mariana, até que andas aí a estudar e a ler.
Eu é que tenho imenso tempo livre. Não, faz parte da minha vida. Olha, este estudo é irritante. E porquê que é? O que é que eu acho irritante? Porque, em teoria, tem tudo para ser bom. RCT, quer dizer, tudo. Aí tal, tipo, montaram um RCT, não é? Só a gente sabe que nem sempre é fácil, não é? Estamos sempre a pedir RCTs. Nós, muito defensores dos RCTs, gostamos de ver RCTs ser feitos. Mas, tipo, ao menos bem feito.
Isto e esta população também não deve ser fácil de incluir, não é? Mas sim, mas continua, desculpa.
Não, eu acho é que eles não pecam por onde eu acho que é legítimo pecar. Pecam onde eles já sabem que é puxar a brasa à sardinha deles. Em inúmeros aspectos, não é? Como tu já aludiste, a parte dos outcomes, tipo, eu acho que aí não há desculpa. Quer dizer, claro que eles querem um resultado logo mais rápido e...
Não há desculpa para?
Não há probabilidade.
Para a escolha do desfecho primário?
Para a escolha dos desfechos deles. Okay. Tu próprio disseste, não é? Pôr o tamanho da porcaria do hematoma dentro da cabeça... Não interessa ao doente, não interessa, quer dizer, se ainda falarmos tipo, de prevenir uma ida à cirurgia, ao bloco, ou pronto, mas mais irrelevante ainda é os outcomes então relevantes para o doente, aí sim estamos a falar de um estudo que vai trazer algum valor acrescentado na resposta.
E de terem mudado a meio do jogo, não é? Sem grande explicação.
Exato, já para não falar isso.
Dá que desconfiar.
Eu acho que os problemas começam, no desenho do estudo. Isto não, de facto, não basta só sermos defensores da existência de estudos aleatoriedades controlados, blá blá blá. Temos de ser defensores de estudos aleatoriedades controlados, bem desenhados, e toda a gente sabe que é possível fazer muito melhor do que aquilo que se faz a maior parte das vezes. O que há é interesses divergentes e interesses da indústria e interesses de ver um estudo publicado no New England e interesses variados. Pronto, é o que é. Interesses de ver respostas logo rapidamente. Enfim. Portanto, mas logo do desenho de estudo, começa aí com os desfechos, pronto, o facto de não ser cego, mas pronto, essa é uma daquelas que, olha, que eu apesar de tudo dou mais de barato, dentro das limitações.
Qual?
O facto de não ser um estudo cego. Pronto, imagina.
Mesmo assim,
eu sei, mas eu estou a dizer, face a outras, é das que eu dou mais barato. Eu acho que a escolha também de hematoma... Por amor de Deus, é óbvio que isso é irrelevante e ser o outcome primário. E depois...
E porquê os 35%, não é? Tipo, porque não os 37%?
Sim, se bem que esse argumento é válido para mil outras coisas, não é? Nós vamos sempre precisar de traçar uma linha, dizer, a partir daqui é X, a partir dali é Y.
Sim, mas acho que uma coisa é uma escala, não é? Pronto, o NH eles escolheram abaixo de 7. Pronto, aí são coisas, diferenças clínicas, não é? Agora... O 35% de crescimento de hematoma, pá, pronto, ficamos sempre neste vazio. E isto, desculpa, não quero interromper, mas tendo em conta que eles, como já dissemos, mudaram esta definição de eficácia hemostática em relação ao primeiro estudo que tinham feito, que não era um ensaio, e que foi o estudo que levou à aprovação, apesar de não ter sido ensaio em 2018, da FDA, do Andexanet Alpha. E agora, por alguma razão, acharam, ao meio do jogo, que deviam mudar esta definição de eficácia hemostática. Lá está, eu acho que faz-me questionar. 35% porquê? Porque é que antes não era e agora é? Mas pronto, desculpa.
Isso é super relevante, não é? Isso era o que eu ia também dizer a seguir e para o qual eu acho que não devia haver grande desculpa. Estamos a falar de pessoas que sabem o que fazem. Eu acho que não estamos a falar de pessoas estúpidas. Sei lá,
sim.
eu tenho a certeza que há ali pessoas experientes e que têm noção do que é que estão a fazer. Não são ignorantes. E vão ter pressão da indústria dos patrocinadores para escolher este tipo de coisas que lhes vai facilitar que tenham um resultado positivo para o que eles querem. E depois é também, não é? Eles definem a priori os critérios de exclusão do doente. E o facto de terem excluído, por exemplo, os tais doentes que com a cirurgia planeada em 12 horas. Não faz muito sentido. Poderia ser, de facto, estes doentes que iam tirar o maior benefício
Claro.
da reversão feita com este fármaco. E depois logo se via o que era o desfecho final, não é? E se não fizer efeito, não faz. Pronto, eu não sei. Eu não
Não,
estou a dizer
também.
que. Pronto,
Também não
não,
percebi muito bem esse critério.
acho que o vinagre às vezes é demasiado incisivo a culpar toda a gente, que são mesmo más pessoas, porque fazem. Eu acho que aqui os investidores não são necessariamente más pessoas. Mas acho que podiam, tipo, ser mais fiéis para descobrir realmente a verdade que é clinicamente relevante, não é? Não é só apenas a verdade em relação à redução do tamanho do hematoma. Isso também é uma verdade, mas quer dizer, a gente sabe que isso do ponto de vista clínico, não é muito relevante. Mas pronto, é para nós nos sentirmos melhores, achar que fizemos qualquer coisa de útil.
Pois é, seja por ingenuidade, seja por o que seja, as
É,
pessoas,
sim.
como tu dizes, são peritas no que estão a fazer. Isto foi um ensaio que incluiu, se não me engano, o um medical writer. Portanto, é uma coisa feita à séria, com dinheiro da AstraZeneca. Portanto,
Claro, claro. Depois também parou mais cedo, não é? Enfim,
com
acho que não
critérios que foram alterados também. Não se...
claro, exato.
eu não sei se não foi que é habitual neste tipo de coisas, que é começaram a haver aumento, tendência numérica para aumento de mortalidade
Pois, é que eu tenho a certeza que ele tem já lá gente perita que sabe a perceber-se dessas coisas.
Sim, claro. Antes que isso ficasse estatisticamente significativo, realmente o intervalo de confiança é muito grande do outcome de mortalidade. É de menos 5 a mais 10%. Portanto, realmente pode dar
Sim, há
sempre
imensa certeza à volta da estimativa deles, sim.
Sim, exato. Portanto, é um intervalo de confiança gigante, não se pode tirar grandes conclusões, mas a estimativa de ponto ficou mesmo no aumento de 2,5%, que é uma coisa ainda relevante para o aumento de mortalidade. E se calhar se não tivessem parado, também não percebi porque é que só analisaram a eficácia em 452 doentes, mas segurança nos 530 totais. É que isto também pode haver aqui algum viés de seleção e eu não consegui perceber muito bem porque estes
Não.
452.
Não. Quanto é que eles. E a segurança foi em quantos?
Em 530. Não consegui perceber. Eles falam, mas se calhar explicam no protocolo. Mas
Pois não.
pronto, isso deixa logo, independentemente do motivo, deixa logo desconfiar. Ou seja, todos os doentes, nem todos os doentes que foram aleatorizados foram analisados. Isso, estamos a tornar uma
Pois.
coisa, estamos a tornar uma pré-aleatorização num estudo mais observacional a posteriori, não é? Uma escolha, seja pelo que seja, que vai além da literalização de doentes determinados. E isso constitui grande
Sim,
risco de viés de seleção.
eu achei que este estudo tem imensas pontas para onde se pegar que levantam imensas suspeitas e isso tira toda a confiança, não é? Não, até pode ser verdade algumas coisas que eles, os resultados aos quais eles chegam, mas tem imensos problemas metodológicos e de conflitos de interesses. Quer dizer, tudo soa a que houve um bocado de manipulação e p-hacking, portanto, não. Vai para o lixo o resultado. Ora, o que devia fazer. Né? Se chama a atenção é, quer dizer, baixar o standard de aprovar um medicamento tem imensos riscos. Nós muitas vezes, de facto, podemos estar a fazer muito pior aos doentes do que não. O problema é que as pessoas que acham que se devem aprovar precocemente os medicamentos pensam, ah, mas se não aprovarmos estamos a privar. E depois só mais tarde é que descobrimos que é eficaz, vamos estar a privar imensos doentes do benefício. Pois, mas eu acho que um
Isso é.
princípio da
Epá,
medicina,
eu
e toda a
sinceramente,
gente concorda, é o
mais
free
do que
lunch,
devia.
portanto, é não fazer mal antes disso. Eu estou só a dizer
Claro,
o que a maior parte das pessoas pensa.
Não, mas é isso, é mesmo isso. Pá. Nós devemos ser pacientes e realmente que as pessoas, eu acho que a grande maioria das pessoas não deseja o mal diretamente, mesmo que ingenuamente às vezes
Claro,
se deixe levar para aí, mas.
nós.
Claro, exatamente. Somos tão rápidos a alegar o princípio da precaução. Para pandemias, para Covid, para etc, etc. Mas somos lentíssimos e não o fazemos para utilizar o mesmo princípio na utilização de novas intervenções que nós não conhecemos e que não estão estudadas. Como é que é possível, não é? Por um lado, pronto, vamos fazer fechar os países, fechar as fronteiras, fechar os controlos, há um vírus que nós ainda não sabemos como é que se comporta, etc, etc, que era o argumento, mas depois, para fazer medicamentos que nós também ainda não sabemos se vão matar mais, como há o risco deste medicamento, que este é um exemplo e há outros exemplos, e, ah não, vamos ver o que é que acontece no doente certo, é aquela coisa de a seleção do doente, ainda não encontramos o certo, mas pode ser que acertemos, não pode ser que acertemos, pode haver um maior número a morrer do que os que não morrem, não é isso? Isso é um grande dilema ético. Nós estamos a incluir doentes em ensaios, a fazer... em ensaios não, na prática clínica mesmo, isto vai além dos ensaios. Estamos a fazer medicamentos que depois vamos descobrir que os mataram mais. E porque cruzámos os braços, ou sei lá, ou deixámos-nos levar, e estamos a falar de um medicamento que foi aprovado, como já disse há bocado, em 2018 pela FDA, e em 2022... As sociedades americanas de cardiologia e da AVC já vieram recomendar este medicamento com uma recomendação de grau 2A, como é que é possível 2A, quando não havia nenhum ensaio controlado e autorizado a justificá-la, à frente do concentrado...
Não, a parte das pessoas que lê a recomendação nem lê a parte do 2A, de certeza.
Exato. Não, vem ali o amarelo esverdeado, ou o que é que seja, e depois metem aquelas cores para enganar as pessoas. Desculpem, epá, atenção, eu acho que as galãs têm o seu papel, e se calhar a Mariana até tem mais coisas sobre isso que eu, porque é o tema dela de mestrado, mas depois há estas coisas que nos deixam mesmo frustrados. E estamos a falar de um medicamento que custa $22,000 por utilização, pelo que o John Manuel disse. Desculpa.
Pois, há vários níveis de discussão, não é? E ainda sem entrar no nível de se vale a pena ou não do ponto de vista financeiro, que são discussões a ter na vida real, do ponto de vista mais só teórico e conceptual, queria só fazer um pequeno comentário, que é onde as pessoas muitas vezes variam também é no linear, eu vou-lhe chamar linear epistémico, para dizer se vale a pena avançar para uma determinada medida ou não. Isto é, perante um determinado grau de incerteza, se calhar tu e eu assumimos o não fazer nada e ser mais conservador nas nossas atitudes, com medo de fazer mais malefício do que benefício. Outras pessoas podem ter esse linear mais baixo e, portanto, intervir mais rapidamente.
Há quem chama isso os putinhos da medicina.
Hã?
Desculpa, não resisti. Há quem chama isso os putinhos da medicina, os que decidem avançar em vez de... Estou a brincar, não queria polarizar isto, mas daria para fazer essa comparação, não é? Ou seja, enfim, desculpa.
Pois, eu acho é que há de facto, perante muita incerteza, há de facto valores que entram à mistura no definir se temos incerteza ou se temos certeza suficiente para avançar ou não, blá blá. Mas aquilo que tu estavas a chamar a atenção, não é? Há umas pessoas que para isto vão dizer que devemos fazer tal, mas para outras já dizem que não devemos fazer nada. Eu acho que o que há em comum entre as pessoas que, por exemplo, se calhar são mais abertas a provar mais precocemente medicamentos e a ser também mais pró, imagina, lockdowns, na pandemia, por exemplo, o que há em comum é também um bocado, apesar de tudo, o viés de intervir. Não vá... Quer dizer, provavelmente se calhar não estou a pensar nisto da forma certa, mas eles acham que têm de fazer qualquer coisa, não é mesmo? Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim, as pessoas... Nós temos
há uma tentação de agir.
Em que passamos 5, 6 anos a falar sobre teorias e fisiopatologias que muitas vezes não se traduzem na prática clínica e claro que aprendemos coisas muito relevantes e é um curso que é trabalhoso e temos que aprender muita coisa. Mas passamos quase tempo nenhum ou zero a falar sobre como é que nós fazemos a translação do que está investigado, do que os estudos de maior qualidade nos dizem para a prática clínica, e depois as pessoas também não estão habituadas a este tipo de conversa, porque realmente nas faculdades os investigadores estão de braço cruzado, estão mais, muitas vezes mais, não são todos, claro que há exceções, mas muitos mais debruçados sobre ciência básica, sobre ensino de fisiopatologia, mas que depois ensina a fisiopatologia não vai curar diretamente os nossos doentes. Claro que é importante, no meio da incerteza, quando não há informação, nós percebemos como é que as doenças funcionam para conseguirmos fazer o melhor pelo nosso doente, mas há coisas que são ainda mais relevantes, que são as coisas que de facto podem, como este caso, nos fazer dizer se o doente pode ou não ter mais probabilidade de morrer. E estou aqui a levar isto a um extremo, como é óbvio, a exagerar,
tipo, exagerado, sei, mas... Há malefício bastante relativamente provável. E a intervenção também é caríssima, quer dizer, eu acho que então temos de ter mesmo a fasquia mesmo alta para decidir aprovar esse medicamento, mas pronto. Enfim, pronto, acho agora... que podemos avançar se calhar para o próximo.
Exato,
vamos continuar aqui os dois, mesmo contentes a dizer mal tudo.
Exato, falta realmente precisar.
Agora vamos passar a dizer bem. Esta escolhemos um em que vamos dizer bem.
Sim, dizer bem, embora. Sim, é dizer bem, mas se calhar.
Faça o panorama do estúdio, não é? Vamos lá ver.
Não, não, é dizer bem, mas se calhar. Não o entusiasmo que muita gente acha, mas pronto. Mas aqui vai, estava só aqui para um copo d'água. O próximo ensaio chama-se Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. Tem o cognome de Flow e foi publicado no New England também este mês. Isto foi um ensaio com muito mais doentes. Estamos habituados neste tipo de doentes, também são medicamentos de ambulatório, é diferente. Portanto, cerca de 3.500 doentes incluídos, ocultação até quádrupla, não é? Toda a gente foi ocultado, tanto os doentes como os investigadores, como os assessores do outcome, o que é mesmo o máximo de ocultação que conseguimos e que é mesmo de almejar. Multicêntrico, intercontinental, em vários centros, o que é realmente reproduz, tem um grau de reprodutibilidade mais elevado. Da Novo Nordisk, a empresa que a gente conhece, que hoje em dia toda a gente conhece por causa do semaglutido, e decorreu entre 2019 e 2024. Inclui doentes com diabetes e, além da diabetes, com doença renal crónica. Portanto, acho que podemos chamar isto de nefropatia diabética, se quiserem saber. Eles definiram estes doentes com nefropatia com débito filtrado glomerular entre 50 a 70 e rácio albumina-creatina entre 300 e 5.000, ou então o débito um bocado mais baixo, entre 25 e 50. E aqui eram mais permissivos com o rácio, que podia ser entre 100 a 5.000, o rácio de albumina-creatinina. Portanto, acho que são doentes mais ou menos típicos de nefropatia diabética. E num dos braços, os doentes faziam semaglutido subcutâneo 1 mg por semana, portanto uma dose que é relativamente baixa, uma dose média, diria, e no outro braço placebo subcutâneo uma vez por semana. O desfecho primário foi um desfecho também composto que eles chamaram de eventos major renais, que incluiu tanto redução de 50% do débito filtrado glomerular, atingimento de doença renal crónica em fase terminal, ou a morte renal, ou morte cardiovascular, portanto, até 4 desfechos compostos, e houve aqui um benefício neste desfecho. Eu, por acaso, não consegui perceber bem a redução absoluta, mas pelo menos a redução relativa temos que o hazard ratio de redução foi 0.76, com intervalo de confiança de 0.7 a 0.9, e com um p-value bastante abaixo de 0.05. Na verdade foi 0.00003, que é bastante bom. E depois, outros desfechos que até são ainda mais relevantes, que eles puseram como secundários, como a mortalidade total, foi também reduzida, o que é realmente uma coisa importante, quando a mortalidade total é reduzida, com hazard ratio 0.8, e só também para comentar, para não estar também a falar todos os desfechos, porque na grande maioria os desfechos foram reduzidos, a redução parece ser sobretudo através dos desfechos cardiovasculares. O MACE foi reduzido, houve menos insuficiência cardíaca também, e em relação à doença renal crónica terminal já não foi bem assim, foi igual, a mortalidade por causas renais foi igual, ao contrário da mortalidade por causas cardiovasculares, que diminuiu. Portanto, isto parece ser uma coisa que se utiliza em doentes renais, de facto, mas que se utilizava também em doentes com diabetes, na verdade, e o benefício é sobretudo cardiovascular. Portanto, daí o meu preâmbulo dá bocado, que é uma coisa que é realmente boa, houve benefício nestes doentes, mas nós já sabíamos que podíamos usar este fármaco nos doentes com diabetes, portanto não sei se muda a prática assim tanto. Se calhar dá-nos maior certeza nesta subpopulação, o que não é mau, mas pronto. Pronto, depois assim, desvantagens, houve um bocadinho mais eventos adversos para descontinuação, porque os eventos adversos totais até foram menores, mas se formos contabilizar os que levaram à descontinuação do fármaco, houve um bocadinho de mais, nada de muito especial, mas um bocadinho mais com o semaglutido. Esta dose também, talvez, como não era uma dose muito elevada, talvez não tenha sido assim tão preponderante. Na verdade, houve menos doenças das vias biliares, que eram era uma coisa que parecia ter aumentado nos outros ensaios com o semaglutido. Neste até houve menos, o que me surpreendeu um bocadinho, mas pronto. Houve menos lesão renal aguda, também me surpreendeu um bocadinho, não sei muito bem por que mecanismo, não sei se isto é acaso. Outra coisa que me surpreendeu, o mesmo número de efeitos adversos gastrointestinais graves, mas eles também aqui estão a falar dos graves, portanto, se calhar é por isso que não aumentaram, mas surpreende porque costuma ser o principal evento adverso, talvez seja mais uma vez da dose. E depois parece ter havido um bocadinho mais de tumor maligno, não percebi que tipo de tumor é que era, não sei se é o tumor da glândula tiroideia, que é o que se fala em termos de risco desta classe farmacológica, talvez mais pancreatite, mas números muito baixos, e portanto são sobretudo estes dois, talvez mais pancreatite, um bocadinho mais tumor maligno, um bocadinho incerto de tumor maligno este, e de resto diminuição de peso como numa proporção de 4 kg, como já esperávamos, redução da HbA1c de 0,81% e até redução de pressão arterial sistólica. Realmente isto pode ser um bocadinho mais surpreendente. Pouco, mas apesar de tudo, 2 mililitros de mercúrio na sistólica em média de redução. E é isso, Mariana, o que é que tens a dizer? Pronto, é bom, mais uma prova deste medicamento, mas pronto, nós já sabíamos que ele funcionava nos doentes com diabetes, não é? Não sei, diz-me.
Sim, percebo o que é que tu queres dizer, uma consideração mais pragmática do género, o que é que isto muda? Uhum. Ah, eu já ia dar este medicamento a esta gente à partida, portanto. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma prova que vale a pena ter e de que, sabe, dá mais confiança e se calhar se o médico anda mais distraído, relembra-se que há benefício de facto destes doentes estarem, ou nem que seja para mostrar questões de segurança, apesar do estudo não estarem com poder suficiente, tipo, não é? Não foram calculados para avaliar como efeitos primários, como desfechos primários, a segurança, na mesma dá um bocado de segurança, não é? Vermos que não acontece nada de gravíssimo a estes doentes num estudo grande, RCT, bem feito, duplamente cego, com bom balanço entre as características dos doentes. E por isso, eu acho que este é um estudo bom. Eu acho que é uma boa notícia, face ao panorama de estudos atuais. É um estudo que nos deixa, pronto, sustenta aquilo que por um lado já acreditávamos, mas é sempre bom ter este tipo de prova. O que é que eu comento? Porque acho que, comento só que a metodologia me parece robusta, acho que nem vale a pena entrar aqui em grandes nerdices, não é? Eu próprio também não sei. Também li este com menos atenção, confesso. O que é que eu vi também que chamou a atenção? É bom os braços terem também igual porcentagem de inibidores de SGT2, que é só de 15%. Apesar de
que é baixa, exato.
É baixa, mas eu acho que deve ter a ver. Eu não sei agora quando é que decorreu este estudo, mas se calhar se foi não é? O período de follow-up médio é para aí 3,4 anos. Portanto, se tu pensares, quando isto foi desenhado e quando os doentes entraram, ainda não estava super na moda os inibidores de SGT2, não é? Portanto, eu acho que é uma consequência natural disso.
Mas tu viste a análise de subgrupos nos doentes que. Nos menos doentes, ou poucos doentes que faziam a inibidor SGLT2, não sei se viste isso. Ou seja, sim. Parece que nem se deixa de haver o benefício, não é? Portanto, pois. Essa parte deixa-me com o pulga atrás da orelha.
É verdade, pois há esse revés, exato, da medalha. Que. Eu não sei, a minha sensação muito empírica, sem grande evidência, mais de intuição mesmo, é de que. Eles são um bocadinho ela por ela, os inibidores de SGT2, e não há benefício cumulativo de ter os dois. Eu acho que um ou outro são bons. É a minha ideia. Assim, muito intuição. Cumulativamente ter os dois. Epá, pronto, pode ajudar no controle da diabetes. Agora, não sei. Por acaso, agora não sei, tu sabes melhor normalmente os estudos nos diabéticos. Eu não sei se os estudos com os análogos LGP2, GLP-1, foram feitos em doentes com população que já estava a fazer muito inibidor SGT2.
Ah, os outros.
Esse há de facto de efeito cumulativo, sinérgico, blá blá blá.
Eu não sei, mas diria que ainda menos do que este doente, porque acho que a tua hipótese
Pois.
deve estar certa, não é? Porque é um fármaco que está cada vez a ser mais utilizado, mas que nestes doentes com. Aliás, os ensaios de doença renal crónica dos inibidores SGLT2, o primeiro deles, o da dapagliflozina, se não me engano, foi publicado em 2020. Isto começou a recrutar doentes em 2019, portanto é mesmo o que estás a dizer, não é?
Pois,
Ainda era
mas já podiam
cedo.
ter, por exemplo, o liraglutido, aqueles mais antigos, portanto já podia haver alguma evidência indireta.
Sim, não, mas eu estou a dizer que nestes doentes também ainda não era claro os inibidores de SGLT2, porque havia aquele risco de lesão renal. É verdade que os da canagliflozina, que já era uma nefropatia diabética, foi mais ou menos 2017, se não me engano, 2018, 2017, e pronto, já se podia extrapolar que a canagliflozina era benéfica e segura nos com nefropatia diabética. O que eu quero dizer é que inibidores de SGLT2 na nefropatia diabética e doença renal crónica é realmente uma coisa recente. Portanto, se calhar é por isso que estes doentes não estavam a fazer tanto esses fármacos.
Sim, exato, é provável.
Mas pronto, mas mesmo assim fico com o pulgar atrás na orelha, porque nós já sabemos que os inibidores de SGLT2, além da nefropatia diabética, foram super benéficos nos doentes com doença renal crónica por qualquer causa. Claro que a maioria,
Ah, também mais
a
uma.
grande parte é sempre nefropatia diabética, mas ainda assim, e há ensaios a decorrer até noutras causas. Mas agora até, ainda não tinha visto a proporção absoluta da redução da mortalidade por todas as causas, e acabei de ver, e é mesmo uma redução absoluta de 3%, portanto, uma magnitude de 33%, o que realmente é uma coisa bastante boa para a mortalidade
Não,
total.
é bom, o que eu acho também é curioso e interessante, e o John Mangiola também no post dele é que notou, é de que
Eu já comentei o flow, ainda não li.
já, está
Ainda não
no
li.
Medscape.
Ok.
É de que, agora não sei se tem aqui aberto, mas ele nota que há um benefício de mortalidade que basicamente é à custa da mortalidade por todas as causas cardiovasculares, não é? Portanto, não é à custa de redução de
Sim,
cenas.
é isso, é isso, é isso, é isso.
Não interessa. Portanto, estamos aqui a jogar o jogo das doenças cardiovasculares. Mas pronto, indiferente, é bom.
Mas ainda assim, os doentes morrem menos, não é?
Mas
Portanto,
isso foi à custa de diminuição ligeira de infarto de miocárdio e até ligeiro aumento de AVC. Portanto, o que parece é que há ainda aqui um elefante na sala que ainda não percebeu o que é, que fez com que a mortalidade de todas as causas.
A mim parece-me ser insuficiência cardíaca, sabes? Porque realmente eu reparei nisso, que nos doentes com AVC prévio e infarto prévio já deixava de haver benefício na análise de subgrupo, e depois, mas isto está na parte da segurança, eles puseram, se não me engano, na parte da segurança, e houve menos insuficiência cardíaca, numa proporção para aí de 2,5%, que é uma proporção já parecida, é uma magnitude parecida já com a redução da mortalidade
Pois.
cardiovascular e total. Pronto, não sei se
É.
explica. Mas
Pois,
realmente
então.
a maior redução parece ser insuficiência cardíaca.
Parece que ainda há qualquer.
Pode fazer sentido, doentes com menos obesidade, menos.
Pois, só se for a própria obesidade. Eles viram, obviamente, a redução de peso e a redução de pai em média de 4 quilos e tal, mas
Sim,
pronto.
sim, sim.
Pois, é isso. Imagina, pronto, é bom. É só curioso e é bom também nós procurarmos perceber porque é que estas coisas acontecem, não é?
Mas sim, de facto, agora, pensando melhor, é verdade que não muda muito a prática, mas sustenta, acho que ainda mais, porque realmente. Ainda por cima há doentes que não podem fazer inibidores SGLT2, seja pelo que seja, e aí sabemos que muitas vezes a
Exato,
perda de peso
exato.
acaba por ser uma desvantagem, não é? Eu muitas
Pois.
vezes inibo-me de prescrever estes
Nutrição
medicamentos,
e não sei o quê.
exatamente, em doentes já
Acho que também estou
sarcopénicos,
um bocado reticente com isso.
exato, mas pronto, é
Enfim.
isso, é bom. Pronto, acho que terminamos, foi bom, estes dois ensaios foram um bocado mais interessantes do que os últimos meses, acho eu.
É, sim.
Há dois ensaios que quem quiser ir ver depois estarão no inventário. Um deles é o LAST no New England, mais um de trombectomia em AVC de grande volume. Isto dava todo um debate, mas de facto os ensaios têm sido tendencialmente positivos para a trombectomia e até nestes casos, independentemente do volume, já com aspecto baixo. Mas pronto, isso dava todo outro debate. E depois o Dupilumab, um inibidor da interleucina 4 e 13. Que já era utilizado na asma e que agora foi já o segundo ensaio na DPOC. Este ensaio chamado NOTUS, publicado no New England, parecido ao anterior, e é em doentes com eosinofilia, DPOC e eosinofilia, acima de 300. E de facto, até parece serem doentes selecionados, já com terapêutica tripla, com doença grave, com exacerbações recentes. De facto, até parece ter o seu papel. De facto, até fiquei relativamente bem surpreendido com isto, mas depois leiam, e eu acho que isto vai ser aprovado. Eu já li uma notícia que as sociedades estão a ponderar, tanto a FDA como a EMA, a ponderar aprovar. Portanto, se calhar depois leiam por vocês mesmos. E agora, o que vocês aguardam sempre e que só vem no final do nosso podcast, a rúbrica das recomendações culturais. A Mariana já está a olhar para mim, a se
Não,
me
porque
cerrar a sobrancelha.
já sabia, porque já, pela primeira vez pensei nisto antes de começarmos, e porque já tinha aqui um filme para dizer, mas agora de repente lembrei-me, se calhar tenho outra.
Podes dizer duas.
Olha tu,
O Pedro
trombectomia em casa
daquela
clássico.
vez disse três ou quatro, lembras-te? Mas diz.
Está bem, então vá, é isso. Então vá, filme super recente, filme super antigo. Então, recentemente vi o Casablanca, clássico que eu nunca tinha visto e que
Tenho que ver
recomendo muito.
também.
Já
Nunca
viste?
vi. Não, mas tenho que ver, sim.
Vale muito a pena.
Já ouvi alguém dizer que era o favorito. Talvez o Bruno Vieira Amaral, do programa do Pop-Up, o escritor português. Já ouvi
Eu
alguém
acho
dizer que
que
era o
também,
favorito.
eu tenho filmes,
Ou o
eu
Busca
acho
Mendes.
melhor, mas é muito giro e está bem feito, é
Ou
giro.
era filme de amor
Pois,
favorito? Se calhar era dentro do género de filme de amor favorito, não sei.
é dentro de um género, mas é, olha, não sei, é de facto, acho que vale mesmo a pena. E depois, ai, Assassino, como é que se chama? Agora está.
Ah, eu queria ver esse filme. Tive para ir ver ao
Ai,
cinema.
do Linklater, que está no cinema
Está no
agora.
cinema agora, olha, eu e a Mia tivemos para ir ver.
Pronto, Pedro, fomos e recomendo. Vale, é giro. É assim um filme relativamente fácil de ver, é tipo filme de sábado à tarde, mas que tem um enredo bem feito.
Sim.
Há algumas coisas com graça, de facto. Não. Eu acho que estava à espera de maior profundidade. Eu gosto sempre de profundidade nas coisas, mas é bom, mas é bom. É giro.
Boa.
Vale a pena.
Boa, boa. Ainda bem que estamos a pensar em ir ao cinema ver esse filme e agora ficamos mais sugestionados. E eu quero recomendar um álbum, o álbum dos Capitão Fausto, A Subida Infinita,
Eu
que
ouvi de manhã, a propósito, tens falado no dia.
é. E gostaste?
Está a gostar. Preciso de ouvir outra vez com mais atenção, pois ponho-me por outras coisas.
Pá, é claro, isto é sempre gosto pessoal, mas é pá, eu acho que o álbum está mesmo espetacular, está muito bem escrito. E acho que os convites vasto com este álbum chegaram mesmo a um novo patamar, eu acho. Acho que deixaram de ser os miúdos da música. É, okay. Eu estou a exagerar, eles sempre foram muito bons músicos, mas pronto. Como é normal, eram mais novos, eram adolescentes, etc. E este álbum acho que é um álbum assim mais conceptual, está muito bem construído, as músicas articulam-se bem umas com as outras. É um álbum muito comprido, o que acaba às vezes, muitas vezes, por ser uma coisa boa, não farta, não é? E dá vontade de ouvir em loop. E eu acho que está bem escrito. E é bom de ouvir, não é repetitivo, as músicas são diferentes umas das outras, mas em cadência ao mesmo tempo. Portanto, acho que recomendo.
Boa, boa. Muito bem.
Então, pronto. E assim ficamos. Até ao próximo mês.
Próximo.
Aproveitem a praia e o mar. E
depois
vos ver. Exato. Hipótese,
muito. Tão cultural.